Isaías 59, versículo 1. Nós vamos ler e eu queria que você acompanhasse aí com a sua escritura. E nós vamos pensando, raciocinando, falando, comentando a respeito. Amém? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Então, a primeira parte aqui que nós queremos comentar diz o seguinte: que existe o Evangelho, existe o Evangelho que é a palavra de Deus, né? O Evangelho é a palavra de Deus. Daqui um pouquinho vocês vão ver a importância desse significado, da palavra de Deus. O que que significa para nós o Evangelho? O que que ele representa para nós? A responsabilidade que nós temos com o Evangelho. Então, o profeta Isaías aqui, o Espírito de Deus, através do profeta Isaías, anunciava tudo o que ia acontecer a partir dali, daquele dia que o profeta recebeu a profecia. Esse aqui é uma profecia. A partir do dia que o profeta recebeu a profecia, ele falou: olha, ele falou a profecia, ele falou isso aqui. É claro que saiu da boca dele, ele deve ter escrito, deve ter escrevido, né? E outras pessoas da época devem ter analisado e visto. Mas ele estava profetizando para um tempo que ainda viria. Nós vamos acompanhando aqui e nós vamos observar. Então, o que se fazia na época não agradava a Deus. Essa é a verdade. O que estava acontecendo nos tempos do profeta Isaías não agradava a Deus. Então, Deus, através do profeta, falou: olha, quem estava na terra, quem estava fazendo, eu imagino que nunca passava pela cabeça que estivesse fazendo o mal. Pensavam que estavam fazendo o bem, mas não estava de acordo com Deus. Não estava de acordo com Deus. Aí o profeta vem e fala. Mas interessante que quando a gente ouve uma profecia como essa, a gente nunca puxa para a gente, como se for, né? Não traz para a gente a responsabilidade. A gente sempre imagina que isso é problema. Isso é coisa para o futuro, ou então é coisa lá do passado, ou então o problema é do Ramiro, né? O problema é do Valmer, do Lúcio. Não é meu. Eu não imagino que isso aqui seja para mim, né? Então, quando Deus falava através do profeta Isaías, aquele povo ali não estava imaginando que Deus estivesse falando com eles. Mas Deus estava falando com eles, estava falando com os nossos pais, está falando conosco. E essa profecia, ela vai permanecer até a volta de Cristo. Ela vai permanecer até a volta de Cristo. É uma profecia para... Vocês vão observar aqui que é uma profecia que vai se cumprindo ao longo do tempo. Ela vai se cumprindo ao longo do tempo. Então a gente nunca imagina que a mão de Deus não está encolhida para nós. Pelo contrário, a gente pensa que Deus não nos ouve, que Deus não nos vê. A gente estabelece a própria justiça e firma ali em cima dela como se fosse uma verdade. A gente estabelece uma justiça, como aconteceu como ali nos escribas e nos fariseus, quando Jesus, né, chegou, e Paulo fala ali em Romanos 10, ele diz, olha, não sujeitando a justiça de Deus, estabeleceram a sua própria justiça. Isso continua até hoje. A gente vive, nós vivemos, de acordo com a nossa justiça. Certo? A gente vive de acordo com a nossa justiça. É do jeito que nós achamos que seja, certo? É que nós vivemos. Cada um tem a sua própria justiça e cada um acaba estabelecendo, então, a sua própria justiça e vive de acordo com ela. Agora, inteligente, sábio, esperto, vivo, é aquele que reconhece isso e se humilha e acaba reconhecendo, se humilhando e dizendo: Senhor, não seja feita a minha vontade, faça a tua vontade. Então, quando Jesus pegou essa isso aqui é de 600, 700 anos mais ou menos antes de Cristo, quando Jesus pegou isso aqui, ele percebeu isso. Ele percebeu que Deus, porque o Verbo se fez carne, quando ele se fez carne, ele era um homem igual a nós, ele tinha os mesmos problemas que nós temos, ele tinha a mesma dificuldade que nós temos, ele era a mesma coisa. Ele viveu pela fé. Jesus viveu pela fé. Ele precisava crer, da mesma forma que eu preciso de crer, você precisa crer, ele também precisou. E quando ele viu isso, ele entendeu. Ele entendeu, falou que não podia ser de acordo com a justiça dele. tinha que ser de acordo com a justiça de Deus. Ele falou então ali em Hebreus, ele diz: olha, não seja feita a minha vontade, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Eu gosto demais desse versículo, dessa visão que a gente tem que ter das Escrituras. Quando Jesus se humilha, quando Jesus é um homem que eu tenho certeza não precisava fazer o que ele fez, não precisava se humilhar, não precisava descer tanto, ter tanta humildade, ele não precisava ter tanta humildade, tanta paciência, tanta coisa assim que é realmente admirável. E Jesus tinha tudo isso. E ele se humilhou, né? Deixando para nós assim um exemplo fantástico, um exemplo tremendo de como você faz para agradar a Deus, de como você deve fazer para conseguir agradar a Deus. Então, não é a mão de Deus que está encolhida. Muito pelo contrário, a mão de Deus não está encolhida. Depende de nós. A mão de Deus não estava encolhida para ele, para Jesus. E Jesus percebeu isso. Falou: vai depender de mim, do meu comportamento, da minha atitude, do meu jeito. É que vai depender de mim. O meu sucesso espiritual, sabe, a minha salvação, tudo vai depender de mim, do meu procedimento. É quando eu leio as Escrituras, eu enxergar, ou quando eu ouvir a pregação da palavra, eu entender. Eu consegui entender. Ele disse: bem-aventurados os vossos olhos, bem-aventurados os vossos ouvidos, né? Porque você viu, você escutou, porque ele elogiou uma pessoa que entendeu as Escrituras. Então Jesus viu isso e se ofereceu: Pai, né, seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe, não deixa eu cair nessa besteira, nessa bobagem, nessa ignorância de fazer, de querer fazer prevalecer o meu ponto de vista. Faz que seja feita a tua vontade e não a minha. Então eu tenho certeza que ele viu nessa profecia, ele viu coisas tremendas que nós também queremos ver. Aí ele diz o seguinte: que o que separa, ele vê aqui, o profeta vê, Deus através do profeta quer dizer para nós o seguinte: olha, não sou eu que me afasto de você, não, é você que se afasta de mim. Não sou eu que me distancio de você, é você que se afasta de mim. Agora, como que eu me afasto do Senhor? Por que que eu me afasto de Deus? Então ele diz aqui: até não é mesmo você. Às vezes você pode pensar: não, eu não estou me afastando de Deus, mas os seus pecados, a sua iniquidade está levando você a distanciar de Deus. Às vezes você às vezes não quer, mas o Espírito que atua na carne, ele tem um poder terrível, forte, de fazer com que a carne se afaste de Deus, né? Fazer com que o homem se afaste de Deus. Então é uma luta muito grande. E o homem então não quer. Eu não quero, mas o meu pecado está me levando, a minha iniquidade está me afastando de Deus. Então ele diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Você tem que buscar muito a Deus, você tem que ler, você tem que procurar, senão você não vai, você vai ficar distante de Deus, Rafael. Você vai ficar distante de Deus. Entendeu, Bertin? Não é, e pior que não tem jeito, porque Deus não vai fazer acepção de pessoas, Deus não vai cometer uma injustiça de fazer para um e deixar de fazer para outro. Então Deus já deixou ali as coisas que nós devemos fazer. Aqui tudo que nós devemos fazer está ali. Tudo aquilo que nós devemos fazer está escrito ali. Então eu não quero me afastar de Deus. Por que então que eu estou me afastando de Deus? O pecado que eu não estou vendo, a iniquidade que eu não estou vendo. Então Jesus chegou para os escribas e falou: vocês estão cegos. O que ele quis dizer, vocês estão cegos? Vocês não estão vendo os seus pecados. Vocês não estão observando o pecado. Vocês não estão enxergando o pecado. Eu estou vendo o pecado. Falta humildade para vocês. Entendeu? Falta humildade. Aquilo que sobrava nele, que sobrava em Jesus, falta às vezes em nós. Amém? Porque se tinha alguém que não precisava se humilhar, era ele. E ele se humilhou para todo mundo. Né? Por mais simples pescador, ele se humilhou para todo mundo. E ele percebeu que se ele quisesse se aproximar de Deus, ele tinha que levar uma vida que agradasse a Deus. Ele tinha que levar uma vida que agradasse a Deus. Aí ele falou: olha, as vossas mãos estão contaminadas de sangue, mas eu olho na minha mão e não vejo sangue. Olha na sua mão aí para você ver sangue. Então você fala: não, isso não é para mim, mano. Isso não é para mim. Minha mão não está suja de sangue? Está suja de sangue sua mão aí? Pois é. Mas Deus diz que está. E você não sabe a hora que você sujou a sua mão de sangue. Você não viu a hora que você sujou a sua mão de sangue. Você não percebeu. E Deus diz que as nossas mãos estão sujas de sangue. Sabe que hora que a gente suja a mão da gente de sangue? Né? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente. E a vossa língua pronuncia perversidade. Pois é, isso é normal. Isso acontece demais. Eu só não vejo sangue na minha mão, mas essas outras coisas dá para a gente perceber, né? Aí ele dá a sequência dizendo: ninguém há que clame pela justiça. Então, o que que ele ali, ele dá aí uma chicotada da gente, ele com essa, ele dá uma chicotada mesmo na gente. Não há ninguém que clame pela justiça. O que que é isso? Olha, foi o que Jesus fez. Clamou pela justiça. Foi isso que Jesus fez. Olha, Senhor, não seja feita a minha vontade. Eu reconheço que a minha vontade, o meu desejo, a minha visão não pode ser comparada com a sua. Clamou pela justiça. Que haja justiça. Que haja equidade. Né? Que haja realmente aquilo que nós poderíamos chamar de unidade entre nós, e não o que faz divisão, o que faz separação, é o que faz exatamente a falta de justiça. Que nós pudéssemos ser unidos num só pensamento, uma só fé, um só espírito, que foi o que Paulo chegou à conclusão também lá, e ele põe ali em Efésios. Se não houver justiça, se cada um querer estabelecer a sua própria justiça, não vai haver justiça. Vai haver divisão. Não vai haver equidade, vai haver iniquidade. Amém? Então, essa humildade, chegar e pedir, Senhor, clamar por justiça. Senhor, não está correto. Então, faz conforme a tua vontade. Leva todo mundo a pensar do mesmo jeito. Chora por isso. Clame por isso. Leva a igreja a se unir num só, uma só fé, um só coração, um só espírito. Oh Deus, tira esse espírito, né, de espírito de quê? Tira isso do nosso meio. Mas precisava, isso precisava de que nós, isso precisava de que a igreja quisesse. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque se o Humbertinho não quer, se o Júnior não estiver preocupado com isso, se o Neto não estiver preocupado com isso, né? Se o Elderson não, também não está ligando, ele está andando e defecando por causa disso. Então, se não a igreja não estiver interessada nisso, não vai acontecer. E Deus vai ficar chorando, vai? Deus vai ficar penalizado de nos ver nessa situação. Não, gente, não, só tenho certeza que não. Deixei-os andarem seus próprios caminhos. Ó, eu tenho certeza que Deus, se você não clamar, se você não reconhecer, se você não pedir, não pensa você que Deus vai ficar chorando atrás de você. Ó, meu filho, ó, faz isso não. Ele não vai mais fazer isso não, amigo. Ele, tudo que Deus tinha que fazer por nós, Deus já fez. E aí, tem o juízo de Deus, tem aquilo que é, tem aquilo, ó. Não sou eu que me afasto de você, são os seus pecados. Se você não parar com os seus pecados, você vai ficar distante de mim. Acabou. Se você não se converter, você vai ficar distante de mim. E acabou. Ele não vai, eu tenho certeza, ele não vai ficar atrás de você. Meu filho, não faz isso não. Pelo amor de Deus. Faz isso. Não, ele não vai fazer isso. Deus, ele já estabeleceu, a sua justiça. Ele já estabeleceu a sua justiça. A igreja está sendo julgada. E aquilo que vai julgar os povos já está arrumado, já está pronto. Nós estamos no banco do réu, sendo julgados. Então, esse dia nós falamos, o soberbo vai viver bem, o ímpio vai viver bem. O soberbo, ele vai andar tranquilo, o ímpio vai andar tranquilo, o pecador vai viver uma beleza, etc. Por quê? Porque Deus estabeleceu que fosse assim. Vi o ímpio passar, ele passou. Agora, quem enxergar. Bem-aventurados os vossos olhos, os vossos ouvidos. Quem conseguir enxergar o que, que Deus quer de você, o que, que Deus pensa de você, o que, a sua salvação, você interessa pela sua salvação, você interessa pelo céu, você sabe que vai ter um inferno, você sabe que existe o diabo, você por acaso tem algum receio de ser levado para o inferno? Então, se os seus olhos conseguirem enxergar isso, e você vai lutar, é você que vai lutar contra o pecado. Ainda não resistir até o sangue na luta contra o pecado. Quem vai lutar contra o pecado não é só eu, não. É todos nós. São todos nós. Então Deus viu. Ninguém há que clame pela justiça. Mas não tinha nenhum. Será que nem Davi, nem Salomão? Será que nem Ana, nem ninguém? Ninguém clamava pela justiça? Não, ninguém clamava, gente. Eram pessoas muito melhores do que nós. Você pode ter certeza que eram pessoas que em termos de olha, no que diz respeito a Deus, eram pessoas que nos deixavam para trás. E Deus falou, olha, eles não clamam pela justiça. Eles aceitam a sua própria justiça. Eles conformam com a sua própria justiça. Mas não é assim. A gente não vive, não é assim? Vocês concordam? A gente não vive, não é assim? A gente conforma com o quê? Com a própria justiça da gente. A gente não clama por justiça. O que é clamar por justiça? O que é clamar por justiça? Eu falei, já falei várias vezes aqui, né? Você percebeu, você responde certinho.
Não vou responder, não, para não falar errado.
Vamos ver se tem alguém. O que é clamar por justiça?
É querer fazer da forma que Deus pensa, né?
Isso. Isso. Hã? Então, o que você respondeu?
Que era a gente buscar a justiça de Deus.
É.
Viver de acordo com a justiça.
Clamar por justiça é: Senhor, não faça conforme a minha. Seja feita a tua vontade. Você tem paciência de esperar por Deus? Você tem? Você concorda que a gente não tem paciência de esperar por Deus? Não é não, João? A gente não tem paciência, não. A gente sai atropelando. A gente sai fazendo as coisas, porque a gente não espera por Deus. Eu vou fazer. Amém? Por quê? Antes, nós deveríamos, com certeza, nós deveríamos. Eu me coloco no meio também, eu também sou assim. Eu também sou assim, não é só vocês não. Amém? Eu também sou assim, eu não espero por Deus, não. Quando eu vejo, eu já fiz a coisa errada. Quando eu vejo, eu já fiz o que não devia. Eu também sou assim. Amém? Eu dou a minha mão à palmatória. Eu reconheço também os meus pecados. Eu não sou burro, não. Não sou ignorante, não. Eu também sou pecador e reconheço as bobagens que eu faço. Mas o correto não é isso. O certo não é isso. O certo foi o que Jesus fez. Senhor, eu quero é assim. Aí a gente vai, monta a coisa, arruma, ajeita e põe tudo do jeito que a gente quer. Vocês concordam? E faz tudo do jeito que a gente quer. A gente não sofre o dano, a gente não sofre a injustiça, a gente não espera, a gente não conforma. A gente não tem paciência. Você faz do jeito que você quer, tudo do jeitinho que você quer. Se não fizer do jeito que você quer, você vira bicho. É assim. E depois que você faz, aí você fica satisfeito. Fica satisfeito por uma semana. Você fica satisfeito por uma semana. Daqui uma semana, você já esqueceu? Aí você já quer outra coisa, você já quer fazer diferente, você já quer outra coisa, você já quer mudar às vezes o negócio, você já está pensando diferente. Não é verdade? Nós somos assim. Nós somos assim. Então ele foi lá, isso é pecado. É esse pecado que faz com que eu não seja abençoado, faz com que eu não seja bem-aventurado. É esse pecado. É o não esperar. É o não sofrer a injustiça. Não aceito, não concordo, não sofre o dano. Não, entendeu? Então são essas coisas. E por que que Jesus acertou 100%? Por que que Jesus ele acertou 100%? E por quê? Porque ele entendeu. Ele entendeu. Não seja feita a minha vontade. Então, clamar por justiça é o quê?
Fazer a vontade de Deus.
Pedir a Deus.
Pedir a Deus para que seja feita a vontade dele.
É assim que você faz?
Não, senhor.
Você faz tudo do jeito que você quer, não é assim?
É verdade.
Do tamanho que você quer, da cor que você quer, no lugar que você quer, não é assim? Passando por cima de quem você puder.
Deixa que mais? Acrescentar mais alguma coisa aí que cabe.
É assim. E o senhor, é diferente?
Não, eu também faço do jeito que eu quero, né? É. Uma coisinha ou outra que às vezes eu tento, às vezes eu lembro na hora, parece que eu não vou fazer não, mas são poucas coisas, a maioria das coisas eu faço pela minha própria vontade.
Giló, por exemplo, Giló às vezes, né? Giló fala, senhor, né? Eu não quero comer Giló não, né? Por amor ao senhor eu não vou comer Giló. Né? Giló, o que mais?
Geroba.
O que mais que a gente fala, senhor, por amor do senhor? Eu não vou fazer isso. Mas o resto a gente faz. É, Neto? Hã? Não é verdade? E a gente fica bravo, fica assim. A gente não sofre a injustiça. Neto? A gente não aceita o dano. Mas eu estou exagerando um pouco, né, no caso do Giló aqui, mas de um modo geral essa é a nossa maneira de ser. Essa é a nossa maneira de ser. Se nós fôssemos assim, Emerson, do jeito que Deus está querendo que nós sejamos, a gente viveria muito, mas muito melhor. Se nós esperássemos por Deus, confiássemos em Deus, ter humildade que Jesus teve. Pai, seja feita a tua vontade. Pronto, qual era a vontade de Deus para ele? Que ele nascesse de uma família humilde, que ele nascesse ali numa manjedoura, que ele fosse filho de pessoas simples, pobres, que ele não tivesse nada, né? Que ele então foi uma pessoa extremamente pisada, ignorada, injustiçada, mas era isso que Deus queria. Era isso que Deus queria. Ele agradou em cheio a Deus. Ele conseguiu agradar a Deus sem errar. Amém? Aí a mão de Deus se aproximou dele ou distanciou dele? A Aí diz assim: ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam na vaidade, andam falando mentiras. Falando mentiras. Falando, a gente afirma certas coisas que a gente não tem a menor noção de que aquilo possa ser ou não ser verdade. A gente afirma a coisa assim, ó, como se a gente realmente soubesse. Andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem iniquidade, chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá. Para um bom entendedor, um pingo é letra. E apertando, sai deles uma víbora. O que que é uma víbora? Uma serpente, uma cobra? Chocam ovos de, né? Então é nós que fazemos isso. Somos nós que chocamos esses ovos. Somos nós que chocamos esses ovos. E a pessoa que comer, e a pessoa que apertar o seu ovo, né, rebentar, sai dele uma cobra. Então, será que pode apertar ali a mim? Será que pode apertar a mim e não vai sair cobra? Ninguém aqui, em sã consciência, vai admitir que choca esse tipo de ovo. Quem que choca esse tipo de ovo aqui? Ninguém. Quem que choca esse tipo de ovo aqui? Tem uma irmãzinha lá atrás que choca. Um Bertinho também. Agora, né? Eu vou ter para ser uma coisa, eu também. Chocam ovos de basilisco e tecem teia de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá. E apertando, sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestes. É, a veste é veste de justiça. Eles tecem teias de aranha. Não serve para vestir. Mas aí você, escutando a pessoa, você veste. Você veste aquela roupa que ele está tecendo. Aquela roupa que ele está tecendo, que a pessoa está tecendo. Aí você aceita. Ele não está clamando pela justiça. Ele não está lutando pela justiça. Ele não está pelejando pela justiça. Ele está pelejando pela teia que ele teceu. Ele quer fazer prevalecer a teia que ele teceu e o ovo que ele está chocando. Os seus pés, eu estou falando da profecia aqui, viu, gente? Não estou falando de ninguém, não. Viu? Eu não estou falando de ninguém. Estou falando da profecia. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Quantas pessoas inocentes são vítimas de pessoas dessa forma? Quantas pessoas inocentes? Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas, no caminho que ele anda. Você vai perceber o caminho que ele anda, você vai observar e você vai ver. Não conhece o caminho da paz, nem a profecia é grande, eu vou ter que ler ela inteira, não tem, tá? Para me chegar no lugar onde eu quero chegar. Não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos, as suas veredas são tortuosas, Foi tudo isso que o profeta viu. Tudo isso que o profeta viu. E Jesus viu também. Aí então Jesus falou: olha, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa, não. Eu não quero ser esse tipo de gente. Entendeu, Glaucia? Eu não quero ser esse tipo de gente. Que tipo de gente que você quer ser? Que tipo de pessoa você quer ser? Aquele que se preocupa com a justiça? Aquele que quer agradar a Deus? Aquele que quer realmente fazer a vontade de Deus? Aí Jesus disse assim: perseguiram a mim, vão perseguir você. Fizeram isso comigo, vão fazer com você. Você vai sofrer, você vai ter que carregar a cruz, etc. Aí nós vamos lutar pela justiça sabendo que nós vamos sofrer? A gente não quer sofrer. Nós não queremos passar por nada. Nós não queremos. Eu vou clamar por justiça para depois eu sofrer, eu ter que sofrer? Ele analisou os prós e os contras. Ele analisou o que ele ia perder e o que ele ia ganhar. E ele preferiu perder. Então ele falou: aquele que perder a sua vida, ganhá-la. Então ele analisou, ele pensou, ele viu a profecia e ele falou: olha, eu vou me posicionar, mas eu vou sofrer. Eu vou me posicionar do lado de Deus, eu vou clamar por justiça, mas eu vou penar, eu vou sofrer, porque eu vou ter toda a humanidade contra mim. Mas ele preferiu. Amém? Ele achou melhor confiar em Deus, esperar em Deus. Ele achou melhor. Às vezes nós erramos porque nós não acreditamos, nós não confiamos, nós não achamos que vai haver ressurreição, nós não esperamos que a volta de Cristo está muito perto, né? E que nós vamos receber um novo corpo, e que nós vamos para o céu, e que nós vamos ter vida eterna. Tem hora que nós não pensamos nisso, não. E Jesus viu isso. Ele viu. Porque será que se não houver luta, se não houver uma luta, se imagina o quanto ele sofreu, quanto ele lutou, quanto ele pelejou. Ele lutou contra quê, hein, gente? Ele pelejou contra quê? Hein? Não foi por acaso contra a sua própria carne? Não foi por acaso Jesus, nos dias da sua carne, clamou com orações e súplicas, etc. O pecado estava onde? Deus condenou o pecado aonde? Não foi por acaso contra a sua própria carne? Não é por acaso contra a sua própria carne, não é por acaso a sua carne que faz oposição a Deus? Não é a nossa carne que faz oposição a Deus? Eu não acabei de falar agora mesmo, é o que a gente quer, tem que ser feito. E não o que Deus quer. Então, a nossa luta... Ele falou assim: olha aqui, vou voltar aqui. Não é a mão de Deus que está encolhida. As vossas iniquidades. os nossos pecados. É o meu pecado, é a minha iniquidade. Então eu tenho que lutar contra o quê? Hã? Contra mim mesmo. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Eu não queria fazer desse jeito, mas a minha filha me obrigou a fazer. Eu não queria fazer desse jeito, mas o meu filho me obrigou a fazer. Eu não queria fazer, mas a minha mulher me obrigou a fazer. Não é assim? O meu namorado me obrigou a fazer, a minha namorada me obrigou a fazer. Eu não queria fazer assim, mas a minha mãe me obrigou a fazer. E eu vou ser perdoado por causa disso? Por acaso eu vou ser... Como é que fala? Hã? Justificado por causa disso? Porque agora, por causa, o diabo sabendo disso, ele vai. Então ele disse assim: olha, os seus inimigos serão da sua própria casa. É, ele viu isso, ele viu. Ele viu. Hã? A minha luta é contra mim mesmo. A minha luta é contra a minha própria vontade. É a vontade minha. É a minha vontade. É o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu não quero. Eu posso, às vezes, ajoelhar de manhã cedo, lá orando e dizendo: olha, Senhor, pronto. Não é assim? É a ansiedade. É o desejo forte, a concupiscência que há em nós. É a falta de compreensão, de amor, de perdão, de tudo isso. Então isso está em nós, na nossa carne. Não havia um justo sequer, não havia quem fizesse a vontade de Deus. Então Jesus teve que se humilhar. E você? Então ele viu o seguinte, que o evangelho, por isso que o evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Por isso que o evangelho é a nossa salvação. Porque o evangelho fala assim: olha, se você não se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não se humilhar, que mais? Não clamar. Clamar por quê? Clamar por? Que mais? Se você não achar, meu filho, que você está errado, se você não entender que você vai precisar muito da misericórdia de Deus, e quem tem que dar testemunho seu não é você, nem sua casa. Quem dá testemunho de você é Deus. Deus é que tem que dizer você está certo ou você está errado. É Deus que tem que dizer, Deus tem que falar. Você está certo. Espera o testemunho de Deus, que a única pessoa que pode dar testemunho de nós é Deus. Amém? Amém, gente? Vocês concordam? É isso mesmo ou vocês não queriam ouvir esse negócio? Hã? Vocês não estão querendo salvar? Vocês não estão querendo salvação? Vocês não estão querendo ir para o céu? Estão ou não estão? Querendo vida eterna? Ressurreição? E etc. Vocês não estão querendo? Estão, nós estamos querendo. Tocando para frente um pouquinho. Lê o versículo 9 para mim, filha. Onde é que eu parei? No 6. Parei no 6. Lê, por favor. Lê, por favor.
As suas teias não prestam para vestidos, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade.
Ó, as suas teias não prestam para, para vestes. Aí, o que é a veste? O que é a veste? A justiça. Aí eles, o que eles produzem é teias. É de renda, é bonita a roupa até é bonita. É assim, parece uma renda. Deve ser uma beleza a teia. Mas não serve para... Não serve. As suas teias não prestam para vestir. Não serve. Não cobre nada. A hora que você põe a teia, você vai ver o fundo todinho. Porque ela é transparente. Vai ver, entendeu? O seu rabo vai ficar de fora, porque ela é transparente. Vai aparecer toda a sua nudez. Vai aparecer toda a nudez. É exatamente o que Adão e Eva fizeram. Eva veio e fez ali um shortinho de folha. Vocês acham que resolveu o problema? Fez de manhã, quando foi 3 horas da tarde, já estava murcha. A justiça, aí está uma coisa, está dizendo outra. Aí é uma parábola. As roupas deles não servem para cobrir a nudez. A nudez é o quê? A própria justiça. A nudez é a própria justiça, é a justiça própria. A nudez é a justiça própria. Vamos lá, vamos continuar.
As suas obras são obras de iniquidade e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente.
Amém.
Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas...
As fizeram para si mesmo. Quem construiu o caminho para ele? Quem construiu? Hã? Ele mesmo. Então, ó, gente, isso aí para quem que é, hein? Para quem? Para nós. É para nós. É para nós. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai fazer exatamente isso aqui. A gente vai fazer as teias, vai vestir as teias, vai sentar no ovo. Entendeu? Vai quebrar o ovo. E vai sair do ovo um filho seu. É? Uma filhinha sua que vai sair do ovo que você chocou. Olha aí, é isso que está falando aqui. O seu filho vai ser o quê? Hã? Aí, tudo bem. Olha aí pra você ver. Então você, esse é meu filho na fé. Meu filho na fé. Foi eu que gerei esse filho. Eu choquei esse filho. O que que eu choquei? Né? Aí eu venho chocar, e eu sou, né? Eu venho e vou chocar outros filhos, né? Eu vou gerar outros filhos, eu vou chocar. É assim. Nós estamos chocando o filho. Cada filho que nós chocamos é uma. O que que nasce? A cobra. É isso que está aí, Geraldo. Ou você gera um filho para Deus, ou você gera um filho para o diabo. Ou você gerou um filho para Deus, ou você gerou um filho para o diabo. Você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com o que você fala, com o que você pensa, com o que você leva para a pessoa, porque senão você vai. E esse é que Jesus falou. Está aí, ué, eu tô descendo a detalhes. Amém, gente? Tá certo? Então, se você não pode gerar um filho para Deus, por favor, não faça um para o diabo. Ou não é verdade? Você não pode edificar um filho, construir um filho para Deus. Você tem um irmão que seja um irmão bom, justo, decente, um irmão sabe de fé, que ama, que sofre o dano, que anda segundo a mim. Se não puder arrumar um filho desse para Deus, não faz um para o diabo. Não. O diabo já tem, olha, já tem muita gente fazendo isso. De filho é difícil. É um filho, você gerar um filho de Deus. Difícil é você gerar um filho de Deus. Você vestir ele não com teia de aranha. Você vestir ele com a veste de justiça. Você não pode fazer isso. Não, não faz filho pro diabo, não. Pelo amor de Deus, é cheio. Amém? Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala da sua boca. Vai sair cobra. É isso que está falando a profecia. Não é eu. Não é eu. Não tem nada a ver com isso aqui. Amém? Vamos continuar.
As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Pelo que o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos.
Hoje não é uma crítica forte? Não é uma crítica forte? Ou você vai pensar assim, não, isso aqui não me alcança. Graças a Deus que isso aqui não me alcança. Pois eu acho que me alcança. E eu me preocupo com isso aqui. Porque eu acho que isso aqui me alcança. Se eu não me cuidar, se eu não me cuidar, se eu não vigiar, se eu não tiver cuidado, isso aqui me alcança. Que mais?
Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece pela salvação e está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti. E os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades.
Pois é, interessante. Isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. Quem foi que vocês acham que fez essa oração desse jeito aqui? Quem é que vocês acham que fez? Ver quem poderia dizer para mim. Presta atenção, isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. Toda profecia é do Espírito de Deus. Toda profecia de Deus, ela é inspirada por Deus, é do Espírito Santo. Quem vocês acham que fez essa profecia? Ou que fez essa oração? Todos nós bramamos como ursos. Continuamente gememos. Quem fez isso? Quem falou isso? Gente, pelo amor de Deus, fala nem que seja errado. Quem fez isso? Jesus. Se Jesus Cristo admitiu, será que nós não vamos admitir? Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas, esperamos o juízo e ele não aparece. É assim, a gente quer juízo, a gente quer justiça, a gente quer que as coisas aconteçam. E essa oração foi feita por ele, por Jesus. Ele reconheceu que todos nós estávamos na mesma situação. Amém, filho? Vocês concordam ou não? Todos nós estávamos na mesma situação. Isso aqui não é para um ou outro, não. Esperamos o juízo e ele não aparece pela salvação. E ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti. Ué, vamos, continua para você ver. Continua, continua rápido, porque nós já estamos terminando. O tempo está acabando.
Como o prevaricar e mentir contra o Senhor, e o retirarmos-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e expectorar do coração, palavras de falsidade.
É só o que sai da boca da gente. Vai, continua.
Pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor o viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor.
Ele ficou perplexo de que não houvesse nenhum intercessor, ninguém que intercedesse pela situação. Ele parece que o povo estava conformado. O povo estava conformado. Aliás, o povo está conformado. O povo está conformado. Se nós não clamarmos por justiça, se nós não buscarmos, se nós não fizermos, nós também estamos na mesma situação. Porque isso aqui, vocês vão ver daqui um pouco, isso aqui era para ontem, hoje e para amanhã. Vamos ver.
E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve.
Aí então, você vê, a sua própria, agora mesmo eu tinha dito para vocês que a questão da justiça própria, e a sua própria justiça o susteve. O que aconteceu? Jesus Cristo, com a sua humildade, com a sua bondade, com o seu reconhecimento, com as suas orações, com as suas súplicas, o que Deus deu para ele? O Espírito de Deus. Deus deu para ele o Espírito de Deus. Então, a justiça, a justiça própria de Jesus é a justiça de quem? De Deus. Já não era mais um homem, era Deus. O Verbo se fez carne. Então já não era mais um homem, era Deus. Ele, porque ele ganhou esse direito com a sua humildade, ele falou: faz em mim a tua vontade, ele não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor, dirija os meus passos, ensina o caminho que eu tenho que andar, e etc, etc. Deus deu a ele o Espírito de Deus. Amém? E quando ele foi batizado, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, etc, tal. É assim? Não foi à toa que ele ganhou o quê? Então, a justiça já não era mais de um homem. A justiça própria de Deus. A justiça própria de Deus. Continua.
Porque se revestiu de justiça, como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestidos de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo, como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição.
Aí veio o juízo, o julgamento. Depois que ele vestiu, ele então vem aqui o julgamento, o juízo. Ele diz assim, vai ser desse jeito. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Assim, a partir dali, se ele, Jesus, fez a vontade de Deus, a partir dali ia, o que que ia funcionar? O que que ia entrar em vigor? O Novo Testamento. Ele fala, não vai mais ser pela lei, o seguinte, vai ser agora o seguinte, conforme a sua obra vai ser a sua colheita. Por isso é que ele fala no Evangelho, tudo que o homem plantar, isso colherá. Amém? Quem plantou, vai colher. Daí então, ele, daí para frente ele fala, olha, vai ser desse jeito. Jesus viu isso, e ele plantou o que ele colheu. Ele plantou, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, ele mandou embora livres os oprimidos, ele amou os pobres, ele fez direitinho, ele plantou direitinho. E o que que ele colheu? Ele colheu aquilo que ele plantou. O que que nós estamos colhendo? O que que nós estamos colhendo? Por que que nós estamos colhendo, às vezes? Porque nós... certamente nós estamos plantando. Certamente nós estamos plantando. Continua.
Conforme forem as suas, as obras deles, assim será a sua retribuição.
Isso.
Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca.
Referindo-se a Jesus. O meu Espírito que eu dei a você, as palavras que eu pus na sua boca, tá? Eu vou lá, virá a Sião. Hoje nós estamos, Sião, eu estou sem giz aqui. Hoje, aqui está a igreja. Aqui está Sião. O que está acontecendo? Deus está dizendo para nós, conforme você fizer, você vai colher. Se você fizer, ele chegou e falou para Caim, se procederes bem, não irás bem? Se você proceder bem, você não vai bem? Ele não mudou de ideia, não. Até hoje ele está dizendo para nós. E ele falou, conforme forem as obras dele, será a sua retribuição. Furou aos seus adversários, adversários dele, de Deus. Recompensa aos seus inimigos, quer dizer, os inimigos dele vão pagar. Os inimigos dele não são também nossos inimigos? Os adversários dele não são também nossos adversários? Os adversários dele, de Deus, não eram adversários de Jesus? Os inimigos dele não eram inimigos de Jesus? Pagaram? Judas pagou? pelo que ele fez? Pagou ou não pagou? Então, meu filho, Deus não mudou. Deus não mudou. Não é Deus que está separando de nós. É a nossa iniquidade, o nosso pecado. Porque nós estamos vivendo aqui, nós estamos sendo sob a lei de Cristo. Nós estamos aqui debaixo do Evangelho. Nós não estamos lá fora. Nós não somos inimigos de Deus. Nós somos amigos de Deus. Agora, se eu quiser me tornar inimigo de Deus, eu vou... eu vou pagar o que está escrito ali. Eu vou viver o que está escrito ali. Aí vem a recompensa. Aí vem a recompensa. A pessoa faz, mas vem o resultado. A pessoa pode fazer, não tem problema, pode fazer. Passaram vinagre na boca dele, fizeram o que fizeram, Judas o traiu, né? Mas tiveram as suas recompensas. Tiveram as suas recompensas. Aí Deus falou: olha, aquele que se levantar contra ti, não falou que vai levantar contra o mundo, não. Deus não tem nada a ver com o mundo, gente. Deus tem a ver conosco. Essa palavra não é para o mundo, essa palavra é para nós. Deus está lavando a igreja com sabão. Deus está, ele está preparando nós. Então ele está dizendo para você: olha, se você está achando que eu estou longe de você, não, é você que está longe de mim. Se você está achando que você não está pecando, eu estou provando para você agora que você está pecando. Deus está falando é com a igreja. Amém? Eu não tenho nada, ele não tem nada a ver com o mundo, não. Ele tem a ver conosco. Vocês concordam? Aí agora, esse último versículo aí chama mais atenção ainda. Presta atenção nele para você ver.
Quanto a mim, este é o meu conserto com eles.
E quanto a mim aí, está se referindo a quem? Quanto a mim, está se referindo a? Aquele que deu a profecia. Aquele que deu a profecia. Quem foi que deu a profecia? Deus. Ele ainda não estava na terra. Ele ainda não estava na terra, mas ele já estava... já estava profetizado que ele daria o Espírito àquele homem, aquele que viria em nome do Senhor, que sairia de uma virgem, que nasceria de uma virgem, aquele que viria à terra, queria fazer a vontade de Deus. E Deus falou assim: ó, eu vou colocar o meu Espírito sobre ti. Agora você vê que coisa bonita aqui. Vem cá, para você ver. Quanto a mim, Deus falando. Este é o meu conserto com eles. Eles. Eles quem? Com a igreja, inclusive com o chefe da igreja. A cabeça da igreja, que era Cristo. Diz o Senhor. Aí, ó. Diz o Senhor, diz Deus. O meu Espírito... olha o Espírito aí no chama? Letra maiúscula. O meu Espírito, o Espírito de Deus, que está sobre ti. Aí já está dizendo. Sobre quem? Sobre Jesus. O meu Espírito, o Espírito de Deus, que está sobre ti, sobre a sua cabeça. E as minhas palavras que eu pus na sua boca, na tua boca, na boca de Jesus, não se desviarão da tua boca. Amém? Jesus acreditou nisso. A palavra que eu falo não é minha, é daquele que me enviou. Quem recebe aquele que me enviou, não recebe não recebe a mim, recebe a Deus. A palavra foi posta na minha boca. Assim diz o Senhor, né? Então a palavra estava na boca de Jesus. Que palavra, hein, gente? A palavra de Deus. Ó, e as minhas palavras. Por isso é que a palavra de Deus é o Evangelho. Porque foi dita por Jesus. Não foi profeta nenhum. Não foi homem nenhum. Ela foi dita por Jesus. Aqui está dizendo claramente. O meu espírito e as minhas palavras vão estar na tua boca. Então, quem foi que falou a palavra de Deus? Jesus Cristo. Então, se você quiser entender a palavra de Deus, você tem que entender Jesus Cristo. Se você quiser conhecer a palavra de Deus, você tem que conhecer Jesus Cristo. Jesus disse isso. Jesus falou assim. Mas ainda tem uma parte importantíssima daí para frente. As palavras que eu pus na tua boca não se desviarão da tua boca. Você pode ter certeza que quando você abrir a boca, é a palavra de Deus. Mas a promessa não era só para ele. Continua. Nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor. Amém? Então, se Deus achou por bem colocar a palavra dele na boca de Jesus, Jesus achou por bem colocar a palavra dele na boca de quem? De Pedro. Na boca de quem? De Paulo. Porque a posteridade que Deus está referindo é Cristo. É Cristo. Aí ele pôs a palavra na cabeça dele. No cabeça, que era Cristo. Cristo colocou na posteridade dele, que foi. E a posteridade colocou na posteridade, que vai colocando na posteridade e assim por diante. Deus coloca a palavra dele na boca daquele que ele põe, naquele que ele envia, na boca daquele que ele entende. Que pode falar a palavra de Deus. O povo reunia em determinado lugar, está lá em Atos Apóstolos, para ouvir a palavra de Deus. Qualquer um ia lá falar a palavra de Deus? Qualquer pessoa ia lá falar a palavra de Deus? Seu Neval. Quem que ia lá? Aquele que tinha a palavra de Deus. E a igreja precisa saber. E a igreja precisa saber. Fazer a diferença entre teia de aranha e ovo de cobra. Se a igreja não fizer a diferença, para ela tanto faz uma coisa como outra. Tanto faz. E aqui, como na Testemunha de Jeová, tanto faz aqui como no Adventista do Sétimo Dia, se tanto faz, seja aqui como. Se para você, meu filho, tanto faz, se ainda não faz separação entre uma coisa e a outra. Amém? Vocês concordam? Capítulo 60, versículo 1 e 2. e 3. E 1, e 2, e 3. Eu sei que você está doido para ir embora, mas eu também estou. Aqui já está terminando, viu? Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz. Está referindo isso é sobre quem? A igreja. Agora, se você, meu filho, se a luz que há em ti, se você não consegue convencer, se você não consegue fazer brilhar a sua luz, se você não, se a palavra de Deus não está na sua boca, amém. Que a nossa defesa é a armadura de Deus. A nossa defesa é você saber o que você está falando, é você conhecer a verdade, que é o cinto, é você praticar a justiça, que é a couraça, é você estar bem calçado, porque se você não souber se defender, se você não tiver realmente, se a palavra de Deus não estiver sobre, se o Espírito de Deus não estiver sobre você, amém? A espada, aí ontem lá em Europa a gente estava falando, a igreja não ora, a igreja não lê, a igreja não busca Deus, a igreja não clama por justiça, a igreja não, ela fica totalmente entregue, ela fica totalmente entregue, ela fica, quer dizer, concorda, filho? Aí vem qualquer um, chega e muda a sua cabeça e faz a sua cabeça. Amém, gente? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. É, a verdade é essa. Ali a coisa está bem clara. Está bem clara, Marley. Infelizmente, não vai justificar a nossa luta. Ele diz: as trevas cobriram a terra. E a escuridão os povos. O que ele quer dizer isso? Olha, está todo mundo perdido. Agora, se Deus, pela misericórdia dele, acendeu uma luzinha na sua cabeça, se Deus, pela misericórdia dele, né, veio e abriu os seus olhos, colocou, minha filha, guarda isso como uma coisa preciosa. Amém? O que está lá no Evangelho? É um tesouro, é uma coisa preciosa. O que eu tenho, eu não posso. Olha, eu tenho que guardar debaixo de 7 chaves. O que eu tenho é muito precioso. E eu queria que você também tivesse. E eu queria que você também soubesse. Me convença de pecado. Me convença. Eu estou doido para você vir falar comigo. Me convencer de que eu estou errado, que eu estou, né? Por quê? Porque aí, quem sabe, eu posso me dialogar com você, eu posso conversar com você. Amém? É isso que a gente precisa fazer. A comunhão dos santos. A comunhão dos santos é chegar e ali um sentar, em vez de sentar na roda dos escarnecedores, em vez de ter comunhão com o ímpio, em vez de alimentar das coisas que não são. Chega lá, Ramiro, eu discordo de você, Ramiro. Eu não concordo com você nisso. Aqui está aqui, Ramiro. Ó, eu estava olhando aqui, eu acho que você tem muito pouco cabelo, Ramiro. Olha aqui, ó. Você com esse pouquinho de cabelo, você não entra no céu. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Prova para o Ramiro. O Ramiro vai dizer para você: não, meu filho, ó, esse aí, esse cabelo que está falando aí, não é esse, não, ó. Lá eu vou entrar no céu, sim, com esse. O mais importante, tá? Aqui está falando é sobre isso. E eu vou aproveitar e vou falar mais para você. Eu vou aproveitar agora e vou mostrar para você que você com essa cabeleira sua, viu? Aí você que está correndo risco. Pronto. A palavra precisa estar na sua boca, Roberta. Nós criticávamos a Bíblia em cima da mesa, nós criticávamos a Bíblia lá em cima do guarda-roupa, lá na perto da televisão, em cima da televisão, que pega a Bíblia para trás para a reunião, e pega a Bíblia e põe na televisão, e pega a Bíblia e traz para a reunião, né? Mas o que tem dentro de você? Qual a palavra que está na sua boca? O que você sabe falar? Como que você usa? Amém? Prova. Deus disse: fazei prova de mim. Prova, fala. Sabe, não tenha receio. Se você errar, você vai até Deus e diz: Senhor, eu errei. Senhor, olha, espera aí, meu filho, né? Volta lá e fala isso. E vem cá. E quantas vezes, Paulo... Quantas vezes os discípulos iam e voltavam? Quantas vezes os discípulos iam e voltavam? A verdade é que a gente não pode dormir, entregar, aceitar e conformar com o pecado. Porque o pecado está ganhando espaço, ele está só ganhando espaço. Examina você mesmo, mede, sabe, vê se você está crescendo espiritualmente, vê se você está chegando à estatura do varão perfeito, vê se você está adquirindo a natureza divina, vê se você realmente tem caminhado para a santificação. Amém? Não, Belina. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Não era isso que você queria ver, não, filha? Não era isso, Paulinha? Ou era? Não era, não? Ou era? Amém, né? Amém. Amém. Amém, Jesus. É verdade, Senhor Deus, que nós precisamos realmente ser. É como se balançar da árvore. É para que, se houver algum fruto podre, na árvore. Se houver alguma coisa desagradável, quando o Senhor balançar a árvore, a figueira, somente ficarão nela aqueles frutos que estiverem realmente firmes, aqueles frutos que sabem, que entendem que é uma missão nossa, é uma responsabilidade nossa fazer brilhar a tua luz. Cabe a nós, cabe à igreja, cabe ao povo de Deus dar testemunho de Deus e não se conformar, não deixar ser levado pelo mundo. E nós sabemos o quanto a nossa carne é tendenciosa, ela inclina para o mal. Daí a necessidade, Senhor Deus, que nós temos de clamar por justiça, clamar por misericórdia, clamar por Deus, pedir, Senhor, não seja feita a nossa vontade. Quem sabe a nossa oração será ouvida por Deus. Quem sabe o Senhor, né, estenderá sua mão e colocará sobre nós o teu Espírito, seu Espírito. Quem sabe o Senhor terá misericórdia de nós e porá sobre nós uma veste de justiça. Manto de alegria e não de dor. Quem sabe se o Senhor fará dissipar as trevas que estão cobrindo pelo menos a igreja, pelo menos sobre nós. Vem o Espírito de Deus, vem Espírito Santo, vem sobre a tua casa, vem sobre o teu povo, né? Vem sobre a tua igreja e abre, Senhor Deus, os nossos olhos e nos faça, Senhor, realmente clamar, buscar realmente pelo entendimento, pela compreensão, pela justiça de Deus, para que haja paz entre nós, para que nós amemos realmente uns aos outros, para que, Deus, nós busquemos a Ti com mais amor, com mais interesse, com mais vontade. Nós Te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. Oh, Deus.
eu posso te ajudar. Sei que é difícil entender que deves amar como eu amei. Se queres mesmo me seguir, tudo vou te ensinar, mesmo se as lágrimas chegarem, confia em mim, estou aqui.
Me amar.
Primeiro lugar, sobre todas as coisas, de querer Deus, querer ver seu rosto, querer abraçá-lo, tocar em suas vestes, tem que haver muito amor para que você possa suportar as dificuldades, as tribulações que naturalmente vêm sobre nós. Se queremos ser, como ele falou na profecia, que buscam a Deus, se arriscam a ser desprezados, a ser contados como malfeitores. Mas foi assim com ele. Foi contado entre os ladrões, entre os maus. Foi assim que ele agradou a Deus. E assim nós vamos imitá-lo, vamos buscá-lo. Sim, Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero te abraçar. Quero lavar os teus pés. Deixa-me lavar os teus pés. Obrigado por esta reunião. O Senhor nos abençoe. Todos tenham uma boa noite. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.